ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura é de 32 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 24 de setembro de 2015. Base comum, UFMG e Ministério da Educação discutem o currículo comum para o ensino fundamental e médio. Quebra das correntes, futuro das antigas colônias de pacientes com hanseníase é debatido em Betim. Qual o Estatuto da Família queremos? Série de debates quer propor alternativa à proposta em tramitação na Câmara, que prevê família apenas como núcleo formado por homem e mulher. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
O UFMG cedia encontro para debater a Base Nacional Comum Curricular, documento que vai ser a referência do currículo da educação básica no Brasil. Mais informações na reportagem de Guilherme Coura.
O documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular foi apresentado na manhã de hoje para professores e profissionais de educação da UFMG. A primeira versão do plano, que agora está aberto para consulta pública da sociedade. A base orienta o currículo de todas as instituições de ensino básico do país, do fundamental ao médio, públicas e particulares. Com ele, fica instituído o que deve ser ensinado em cada uma das quatro áreas de conhecimento: na matemática, nas linguagens e nas ciências da natureza e humanas. A construção da base é estabelecida no Plano Nacional de Educação e o objetivo é ajudar a reduzir as desigualdades educacionais entre as diferentes redes de ensino, mas respeitando a diversidade regional. O diretor de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação, Ítalo Dutra, participou do processo de elaboração da primeira versão do documento da Base Nacional Comum Curricular e explica que não há no Brasil nenhum referencial curricular tão específico quanto o que esse documento traz, que abrange todos os níveis da educação básica.
Hoje nós não temos um referencial curricular com a especificidade que a Base Nacional Comum Curricular traz. O referencial curricular em nível nacional que nós temos hoje são as diretrizes curriculares nacionais para educação básica, para educação infantil, ensino fundamental de 9 anos e ensino médio. Uma Base Nacional Comum especifica direitos e objetivos de aprendizagem desde a educação infantil até o ensino médio, passando por todas as áreas de conhecimento e todos os componentes curriculares.
O documento foi elaborado por uma comissão de 116 especialistas e 10 assessores, que representam 37 instituições de ensino superior e de redes municipais e estaduais de educação básica. O CEALE, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da UFMG, foi convidado pelo MEC para realizar a coordenação institucional da base. A diretora do CEALE e coordenadora institucional da base, Isabel Frade, explica como tem sido desenvolvido o trabalho da coordenação do documento.
Bem, o trabalho está sendo desenvolvido em duas vertentes. Uma é administrativa, o CEALE tem bastante experiência, a UFMG é uma instituição bem reconhecida do ponto de vista da gestão de recursos. E a segunda é acadêmica, porque quando se trata de questões de língua portuguesa e alfabetização, o CEALE vem pesquisando esse tema há 25 anos. Então, a base é uma tentativa de fazer uma equalização das oportunidades e foi demandada pela sociedade, pelo campo educacional, no Plano Nacional de Educação, nas Conferências Nacionais de Educação. Então, o que nós estamos fazendo é tentando interpretar o que a sociedade quer dizer quando ela pede que se construa uma base nacional comum.
Durante o evento, estudantes do curso de licenciatura em dança da UFMG realizaram uma manifestação contra a inclusão da dança como uma sub-área da educação física nas diretrizes curriculares da Base Nacional Comum Curricular. Para eles, a dança deve ser um campo independente da educação física, como explica a bailarina e estudante do curso Priscila Pata.
Esse ato que estamos fazendo aqui hoje é em defesa da dança enquanto campo de conhecimento. A área da educação física tem incluída lá na sua grade curricular a dança. Nós estamos reivindicando que seja retirada a dança, que seja desvinculada da educação física, porque a dança por si só é uma disciplina, por si só é um campo de conhecimento. Ninguém mais apto a lecionar dança e a trabalhar com dança do que nós, licenciandos, licenciados e bacharelados em dança.
O diretor de Currículos e Educação Integral, Ítalo Dutra, afirma que no componente de educação física não há uma referência direta ao termo dança.
Na organização do documento, no estado em que ele está, a dança é um subcomponente ou uma linguagem, né? As diretrizes falam em linguagem e o documento, conforme apresentado, fala em subcomponentes curriculares do componente curricular arte. No componente educação física aparecem questões relacionadas a questões corporais rítmicas. Não há menção do termo dança, como, conforme a carta que eles estão distribuindo, como um eixo. Mas, de qualquer forma, acho que é importante que uma discussão curricular como essa aconteça.
O documento da Base Nacional Comum Curricular ainda está em sua primeira versão e está aberta à consulta pública até o dia 15 de dezembro. Para participar, basta entrar no site basenacionalcomum.mec.gov.br. O prazo para que esse documento seja enviado ao Conselho Nacional de Educação é até março de 2016 e a expectativa é que ele seja sancionado pelo ministro da Educação até junho do mesmo ano. Repórter Guilherme Coura.
O encontro sobre a Base Nacional Comum Curricular vai até amanhã no Centro de Atividades Didáticas 1, aqui no Campus Pampulha. O evento está sendo transmitido ao vivo em www.ufmg.br/ao vivo.
Cidadania.
Reunião na Casa Santa Isabel, antiga colônia, localizada em Betim, nesta quinta-feira, discute o destino das antigas colônias de pacientes com hanseníase. Mesmo após o fim do isolamento, muitos optaram por continuar vivendo no local. A repórter Natália Andrade tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Até a década de 80, a lei federal recomendava a internação compulsória dos pacientes com hanseníase, que durante muito tempo foi chamada de lepra, em locais isolados da comunidade, conhecidos como colônias de leprosos. Esses locais eram fechados com correntes para impedir a entrada ou saída de pessoas e evitar a contaminação com a doença. Além disso, os filhos de mães com hanseníase eram colocados para adoção logo ao nascer, também por imposição do Estado. A situação durou até 1986, quando as antigas colônias foram abertas, movimento chamado de quebra das correntes. Porém, ainda hoje, muitos internos permanecem no local, em situação de vulnerabilidade social. Em Minas Gerais, foram 4 colônias, nas cidades de Bambuí, Três Corações, Ubá e Betim. Essa última era a maior do país. Agora, a FEMIG, Fundação Hospitalar de Minas Gerais, discute o destino que será dado às antigas colônias, que atualmente estão sob a guarda da Fundação e abrigam hospitais de referência para o tratamento de hanseníase e formas de melhorar a vida da população remanescente no local. Hoje vai ser realizado um encontro na Casa Santa Isabel, no bairro Citrolândia, em Betim. O local tem área de 5 mil quilômetros quadrados e abriga, além do hospital, cerca de 500 famílias remanescentes da colônia. O diretor da casa, Getúlio Ferreira, explica quais ações vão ser feitas para melhorar a vida dos antigos colonos.
A gente quer primeiro titular as terras, dar o título de propriedade para as pessoas que moram aqui, que as casas dentro da colônia, a colônia tem 5 milhões de metros quadrados, são terras públicas. E aqui tem uma vida comunitária, então a gente quer ceder, dar a escritura dessas casas. A gente quer também preservar o patrimônio histórico cultural que existe aqui e melhorar a assistência mais ainda a essas pessoas.
Para você ter uma ideia, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da Antiga Colônia de Betim, é o menor da região metropolitana. Segundo o diretor da Casa Santa Isabel, atualmente a população remanescente da colônia tem a partir de 50 anos e muitos passaram a vida no local. É o caso de Dona Genaide Flores, que tem 69 anos e há 59 vive no local. Ela conta que a mãe foi a primeira da família a adoecer e ser enviada para a colônia. Aos 10 anos, ela também apresentou as primeiras marcas e foi internada junto com a irmã. Mesmo vivendo no mesmo local que a mãe, as duas só se viam aos domingos, pois havia um isolamento entre adultos e crianças. Algum tempo depois, a irmã de Genaide foi retirada da colônia. Da família, ela conta que só tinha contato com o pai, que visitava mãe e filha em um local separado, onde não podiam ter contato físico. Genaide se casou dentro da colônia e adotou uma criança. Atualmente, ela diz estar bem e não quer se mudar, pois as condições do lugar melhoraram muito desde que as correntes foram retiradas. Além disso, Genaide conta que as colônias, mais do que proteger a sociedade do contágio com a doença, protegiam os doentes do preconceito da sociedade, que ali era um lugar onde, de alguma forma, os pacientes se sentiam seguros.
Eles puseram a gente aqui para nos isolar, não para nos tratar, sabe? Porque a gente vivia isolado. O tratamento mesmo era bem precário. Depois que veio surgindo outros remédios, que foi melhorando, mas tinha doente feio demais. O doente perdia dedo, ficava deformado, deixou muita sequela, sabe? Porque não tinha tratamento direito. Agora hoje não, hoje é completamente diferente. Aqui era tudo vigiado, doente que cuidava do outro doente, não tinha igual hoje. Hoje nós temos enfermeiro, temos médico, tudo da melhor qualidade, praticamente, pode-se dizer, do que antigamente.
Quem também viveu na colônia e não tem intenção de se mudar é Dona Antônia Barroso, de 81 anos. Ela conta que descobriu a doença com 24 anos, quando sua primeira filha tinha 5 meses. Ao descobrir que a esposa tinha doença e precisaria ser isolada, o primeiro marido de Dona Antônia cometeu suicídio, justificando que se fosse para viver sem a mulher, ele preferia morrer com um tiro no peito. 12 dias após a morte do marido, a mãe de Dona Antônia deu a filha dela para adoção e a informou que se não procurasse a criança, pois não encontraria, e ordenou que ela saísse de casa por causa da doença. Assim, Antônia chegou à colônia Santa Isabel, onde vive há 57 anos. Ela se casou novamente e adotou uma criança recém-nascida, o que serviu para amenizar a dor da perda da filha. Atualmente, Antônia é viúva e vive com o filho adotivo. Depois de muitos anos, ela conseguiu reencontrar a primeira filha.
A minha cunhada falou com o meu irmão, olha, dá o telefone do genro dela para ela. Aí ele falou, ah, mas ela não vai conhecer ela como mãe. Aí ela falou, mas eu quero que você dá. Aí ele deu, eu liguei pro meu genro falou, oh, Dona Antônia, era a coisa que eu mais tinha medo, a senhora morrer e não ver sua filha, da sua filha não te conhecer. Aí agora, graças a Deus, depois eu liguei para lá, aí ela me convidou para mim na casa dela, eu fui, aí ela já tinha uma filha de 14 anos quando eu conheci ela. E a casa nova, né?
O Brasil é o país com maior índice de hanseníase no mundo. Só em 2014 foram registrados 31.064 casos da doença, sendo 1.215 só em Minas Gerais. O SUS oferece tratamento gratuito para hanseníase e 48 horas após o início da medicação, a doença não é mais contagiosa. Porém, devido à falta de informações, muitos pacientes só procuram ajuda quando já têm as lesões aparentes. O diretor do Mohan, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, Arthur Custódio, afirma que, apesar dos avanços, ainda existe muito preconceito com quem tem a doença.
A gente precisa avançar em campanhas publicitárias de mídia todo ano, em todo o país, para que a gente possa acabar com essa doença no Brasil. O Brasil hoje são 31 mil casos novos de hanseníase, e desses 31 mil casos novos, 2.100 chegaram no ano passado já com sequelas da doença. Isso significa um diagnóstico tardio. Então é preciso informação para a população, é preciso treinamento para profissionais, a gente precisa aprofundar a questão do tratamento da doença no país.
A hanseníase é uma doença de pele que tem como um dos primeiros sintomas manchas que não apresentam sensibilidade. Porém, o diagnóstico definitivo só deve ser feito por um profissional. É importante buscar a ajuda antes que a doença cause ferimentos no corpo, que são irreversíveis. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
De olho na cidade.
Câmara Municipal recebe da Prefeitura a proposta do novo Plano Diretor de Belo Horizonte. O documento reúne propostas debatidas e aprovadas na 4ª Conferência Municipal de Política Urbana. O plano oferece as diretrizes e estratégias para ordenar o desenvolvimento da capital nos próximos anos. Também foi encaminhado o projeto de lei do parcelamento, uso e ocupação do solo, que prevê incentivo a moradias sociais e adensamento em áreas com acesso ao transporte público. Agora, as propostas vão ser apreciadas pelos vereadores. CPI das Cancelas pede informações à Prefeitura sobre ruas da cidade que apresentam obstruções, como guaritas e cancelas. Os vereadores querem endereços completos e registros fotográficos de todas as vias fechadas por associações de bairro. Faltam dados das regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Leste. A população também pode enviar denúncias e sugestões para a comissão. Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal dá parecer contrário à aprovação do projeto de lei que regulamenta o Uber em Belo Horizonte. De autoria de Pablo César Pablito, do PSDB, o projeto inclui o transporte individual privado de passageiros no sistema de mobilidade do município. Outros projetos em tramitação prevêem a proibição total do uso do aplicativo em Belo Horizonte. Música. O nível das águas do sistema Paraopeba segue em queda, tendo recuado de 27,4% para 27,3% de ontem para hoje. O reservatório Rio Manso caiu de 37,5% para 37,4%. Vargem das Flores teve queda de 26,1% para 26% e Serra Azul se manteve estável em 10,7%.
Trânsito.
Uma manifestação se desloca na Avenida Afonso Pena, no sentido Praça 7. Ela já passou por outros locais do centro, a região hospitalar, e deixa o trânsito complicado nessas regiões. São médicos residentes, que faz parte de uma mobilização nacional. Outros pontos da cidade apresentam trânsito tranquilo neste momento, sem nenhuma retenção. Nenhum ponto apresenta trânsito mais complicado. Nas rodovias federais que cortam a região metropolitana também não há nenhum destaque, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Agora, 12h47, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, dólar sobe e atinge novo recorde.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Internacional.
Sobe para 717 o número de pessoas mortas pisoteadas durante tumulto na cidade de Mina, próxima a Meca, na Arábia Saudita. Ainda não há explicação para o início do tumulto. Os peregrinos participavam do ritual conhecido como Apedrejamento de Satanás, que integra a peregrinação anual à Meca. O governo colombiano e as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, anunciaram na noite desta quarta em Cuba um importante acordo sobre a necessária transição jurídica para acabar com o conflito de décadas. O documento prevê a entrega das armas pelas FARC num prazo de 2 meses. O acordo final deverá ser assinado em até 6 meses.
Economia.
Dólar sobe e atinge novo recorde, chegando a R$ 4,24 na manhã desta quinta. Ontem, o Banco Central fez leilões de swap, venda de dólares com garantia de compra futura para tentar baratear a moeda, mas não surtiu efeito. Por volta do meio-dia, o dólar estava sendo vendido a R$ 4,20. Taxa de desemprego nas 6 principais regiões metropolitanas do país ficou em 7,6% em agosto, segundo o IBGE. O índice é o maior desde agosto de 2009, quando a taxa ficou em 8,1%. Em junho, 7,5% da população economicamente ativa estava desocupada. O rendimento médio real habitual do trabalhador ficou em R$ 2.185,50. O valor é 0,5% superior a julho, mas 3,5% menor que agosto do ano passado. O Banco Central estima que a inflação oficial do país, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, deve somar 9,5% em 2015, mais que o teto do governo, que é de 6,5%. O PIB, Produto Interno Bruto, deve encolher 2,7%, a maior retração desde 1990, quando recuou 4,35%. Os dados integram o relatório de inflação do terceiro trimestre, divulgado nesta quinta. 28 milhões de aposentados e pensionistas da Previdência Social começam a receber hoje a primeira parcela do 13º. O pagamento será realizado de forma escalonada até o dia 7 de outubro. Segundo o Ministério da Previdência, o adiantamento vai injetar R$ 16 bilhões na economia. Neste ano, o governo atrasou o adiantamento, que é normalmente pago em julho.
Gênero e feminismo.
O NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, adere ao ciclo nacional Qual o Estatuto da Família? Em defesa dos direitos e da pluralidade. 38 grupos de pesquisas de pelo menos 11 universidades brasileiras vão organizar eventos na semana que vem, de 28 de setembro a 2 de outubro, em repúdio ao Estatuto da Família. Este é o nome dado ao PL, Projeto de Lei número 6.583 de 2013, que tramita na Câmara e limita o conceito de família somente à união entre homens e mulheres, desconsiderando a forma homoafetiva. Aqui na UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher realiza debate no dia 30 de setembro sobre o Estatuto. A proposta legislativa retrocede no respeito à diversidade e conquistas da população LGBT e também das mulheres. É o que avalia a coordenadora do NEPEM, Marlise Matos, na coluna de Gênero e Feminismo desta quinta-feira, em conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei do deputado federal pernambucano Anderson Ferreira, que é filiado ao PR, o Partido da República, que pretende estabelecer no país o Estatuto da Família. Inclusive, o parecer sobre esse PL, número 6583/2013, foi oficialmente apresentado no início deste mês na comissão especial que analisa o tema. E de acordo com o projeto de lei apresentado, família seria definida como casamento ou união estável entre homens e mulheres. Marlise, essa definição de família é compatível com os tempos de hoje? O que deve definir uma família?
Bom dia, Soraya, bom dia, ouvintes da nossa coluna. Olha, infelizmente, Soraya, é verdadeiramente uma proposta que vai na contramão de tudo, né, e de todos, no sentido dos avanços, né, das conquistas em termos de ampliação da cidadania e ampliação mesmo dessa instituição fundamental que é a família no país e hoje no mundo, né? Então, infelizmente, nós avançamos tanto aí nesses últimos 20 anos, especialmente depois da Constituição de 88, mas ganhando ainda mais evidência aí com a votação no STF sobre as parcerias homoafetivas, né, e a possibilidade da adoção por casais de pessoas do mesmo sexo. A gente teve conquistas tão importantes ao longo dessa trajetória, né? Infelizmente, esse projeto de lei, ele vai, né, na contramão da própria história, provavelmente vai sofrer uma ação, se aprovada, uma ação direta de inconstitucionalidade, porque ele é inconstitucional, né, em função das garantias de direitos que a gente já estabeleceu até aqui. E é um retrocesso monumental, porque família, ao fim e ao cabo, o que deve definir uma família são as relações de afinidade, de amor, né, de responsabilidade mútua, de reciprocidade. Né, é uma instituição responsável pelo processo socializador primário. E o que importa nesse momento da socialização é a estruturação emocional, afetiva, econômica, né, para sustentar aí o crescimento de uma pessoa. E isso é independente da condição da orientação sexual das pessoas. E, infelizmente, o Estatuto retrocede para voltar a uma heteronorma, né, uma norma heteronormativa, onde você volta aí quase que um século na estrutura da família nuclear patriarcal, né, papai, mamãe, filhinhos. Não que essa família não exista, né, essas famílias existirão, vão continuar a existir, e o que a gente conquistou até aqui foi uma abertura e uma ampliação do que significa o sentido de família, né. Então hoje, infelizmente, a gente está assistindo aí esse grande retrocesso, com muita tristeza, né, que vai na contramão da história e na contramão da própria legislação brasileira, né. Ele é uma proposta legislativa que é segregatória, que diminui direitos, né, que discrimina, né. Então, é uma proposta, na minha opinião, absolutamente incompatível com a nossa legislação atual, com a nosso desenho, né, de políticas públicas e com as conquistas cidadãs de direitos que a gente foi construindo através de muita luta ao longo dos últimos anos. Essa proposta é verdadeiramente um absurdo no sentido de que ela reduz, diminui, segrega, discrimina outras formas de experiência e de convivência familiar que o Brasil já sancionou e já, de outras formas, através do diálogo, da produção do convencimento, do consenso, concordou, né, que são absolutamente dignas de serem tratadas também como famílias. Uhum. Então, infelizmente, o que a gente está assistindo aí é uma investida mesmo neoconservadora do fundamentalismo religioso sobre conquistas que nós brasileiros já conseguimos alcançar e que a gente está vendo aí sendo perdidas, às vezes, e vão resistir, né, obviamente.
Marlise, finalizando a nossa conversa, várias entidades já soltaram notas, né, repudiando esse Estatuto da Família, e na semana que vem as universidades brasileiras vão realizar o ciclo nacional. Qual o Estatuto da Família em defesa dos direitos e da pluralidade? O que é esse ciclo? E tem alguma coisa programada aqui na UFMG, inclusive pelo próprio NEPEM?
Tem sim, Soraya. Mais de 30 núcleos, né, no Brasil inteiro, 11 estados, a gente está se mobilizando para realizar um ciclo nacional por todas as famílias brasileiras, né, e contra esse estatuto preconceituoso e discriminatório, e vai retroagir direitos e a gente não vai simplesmente assistir em passivo essa empreitada. Então aí a gente quer convidar, inclusive, os ouvintes para virem participar com a gente dia 30, na semana que vem, né, ao longo da semana do dia 28 até o dia 28 de setembro até dia 2 de outubro, as universidades, essas várias universidades, né, vão estar realizando aí seminários, colóquios, né, encontros, mesas de debate, justamente para colocar em discussão, né, qual o estatuto da família que nós queremos, né, porque a gente de fato até tem um outro projeto de lei que está tramitando, engavetado na Câmara e já passou pelo Senado, inclusive foi proposto pela senadora Lídice da Mata, esse estatuto que está sendo votado, aprovado agora com parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, ele reaja a esse primeiro estatuto, né, que é um estatuto realmente emancipatório e transformador, que reconhece todas essas conquistas de direitos. Então, esse projeto de lei, esse 6583 de 2003, já é uma reação a um primeiro estatuto que traz, né, como princípio fundante da estruturação das famílias, a afetividade, as emoções, né, a reciprocidade emocional familiar, que é a base sustentadora de qualquer relação humana edificante, né, que fortalece a autoestima das pessoas e consegue produzir seres humanos melhor preparados para enfrentar o mundo. Então, esse estatuto, nós vamos lutar muito para que ele não seja aprovado, as universidades vão dar sua contribuição, fazendo o debate comunitário, chamando a sociedade para ir lá com a gente, fazer esse debate e essa discussão, para que a gente possa aí, de fato, pensar e defender os direitos e a pluralidade de famílias que a gente já tem experimentadas hoje no Brasil.
Ok, Marlise, então a gente volta a se falar na próxima quinta-feira, combinado?
Tá joia, combinadíssimo. Até lá.
Até lá.
Bom dia.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode acessar esta e outras colunas em nosso site no www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.
Por dentro da UFMG.
Hoje é o último dia para inscrição de trabalhos de graduação para a Semana do Conhecimento. O evento vai ser realizado de 19 a 23 de outubro. Os projetos vão ser selecionados via editais e avaliados por professores e coordenadores. Os melhores vão ser premiados em cerimônia na reitoria. O tema desta edição da Semana do Conhecimento é Luminosidades. O evento integra as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mais informações em www.ufmg.br/prograde. Centro Pedagógico, Colégio Técnico e Teatro Universitário abrem processos de seleção para ingresso em 2016. Para o CP, 50 vagas para o primeiro ano do ensino fundamental vão ser sorteadas entre crianças que nasceram de 1º de abril de 2009 a 31 de março de 2010. No Coltec, são oferecidas 142 vagas em cursos técnicos em eletrônica, informática, automação industrial, análises clínicas e química. Podem se inscrever candidatos que concluíram ou estejam cursando o último ano do ensino fundamental. Já no Teatro Universitário, são 22 vagas para candidatos com mais de 16 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Inscrições até o dia 13 de outubro ao custo de R$ 55,00 até R$ 80,00. Informações e o edital completo dos processos seletivos do Centro Pedagógico, Coltec e Teatro Universitário pelo site www.ufmg.br/copev. Agora uma hora em ponto, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Guilherme Coura, Natália Andrade, Paula Dornelas e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. A coordenação técnica é de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.